Hello, BR Jumpers! Jonathan Rodrigues do Brasil Jump Rope, tudo bem com vocês? Neste episódio eu vou dar uma dica sensacional, assim, sensacional, para que vocês consigam ter um pouco mais de facilidade na hora de aprender os movimentos novos. Jonathan, como assim? Que macete é esse? É um macetaço! Vocês não têm ideia, é um macete que eu já vou falar logo o que é, mas nos próximos minutos eu vou descrever e vou explicar com mais detalhes o que é o você narrar o movimento que tu vai fazer. Que isso, Jonathan? Que isso? Narrar o movimento? É, eu vou explicar nos próximos minutos, não deixe de curtir e compartilhar, manda para os seus amigos, compartilha, arroba Brasil Jump Rope, quando você postar um videozinho, marca lá, arroba Brasil Jump Rope, cara! Vou postar um vídeo pulando corda, arroba Brasil Jump Rope, hashtag Brasil Jump Rope. Se você quiser adquirir a nossa corda, a BJR1, cara, sensacional. Eu só tenho a agradecer, os feedbacks estão sendo maravilhosos. Cada pessoa que está comprando está indicando para outras pessoas. Vocês são demais, velho. Eu só tenho que agradecer. Eu não posso ficar só falando dessa parada, senão daqui a pouco o podcast vai ficar falando sobre... Não quero falar sobre a corda apenas. Mas se você quiser adquirir uma BJR1, tu vai lá, o link na bio do Instagram, é linktree.com/BrasilJumpRope. Clica lá, vai ter o podcast e vai ter o link de comprar a corda. Tu compra sua cordinha, indica pros seus amigos, porque a gente, dessa forma, vai conseguir elevar, sim, o nível do jump rope no Brasil, porque as pessoas estão pulando com ela, estão se satisfazendo bastante, estão me satisfazendo bastante, porque eu vejo que elas estão melhorando, elas estão evoluindo, elas estão tendo mais facilidade. E isso é o que vai fazer com que o Brasil comece a aparecer no cenário mundial, porque o pessoal vai falar assim: caramba, tô vendo muito brasileiro, sabe que brasileiro é igual rato, né? E caramba, tem muito brasileiro aqui, o que que tá acontecendo? Come on! Sem mais delongas, vou fazer um podcast bem objetivo para explicar o que você precisa fazer para você pegar melhor aquele movimento que você está tendo dificuldade. Essa é uma das várias dicas que eu posso passar para vocês, mas foquem nessa daqui. A dica é: narre o movimento que tu vai fazer. Jonathan, o que você quer dizer com isso? Então, vamos lá. Uma das dicas que eu dou, que é muito importante que você faça, é... Para você pegar o ritmo, faça a contagem. Então você vai contar 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Isso você vai contar, pode ser mentalmente, mas eu de verdade indico que seja em voz alta. Não precisa gritar, ó, oh, caralho! Não. Você vai fazer só o suficiente para você mesmo ouvir. Porque você aguça os seus sentidos, você está se ouvindo. Quando você se ouve, isso agiliza o processo de aprendizagem. Então você vai aprender, sim, de uma maneira diferente, de uma maneira melhor, se você simplesmente falar o que você vai fazer. Pode narrar, pode contar, mas que você entenda, você mesmo vai fazer esse diálogo interno e vai entender o que você precisa. Então, para aprender um crossover, por exemplo, você pode falar cruza e descruza. Cruza, descruza, cruza, descruza, cruza, descruza, cruza, descruza. Você pode falar 1, 2, 1, 2, 1, 2, onde o 1 você cruza e o 2 você descruza. Esse diálogo interno, cara, você pode fazer qualquer coisa, mas que você entenda, porque isso pode sim te facilitar. Então, vou dar um exemplo de quando você... Eu, no caso, eu vou falar de mim. Eu aprendi o Jomi recentemente. E o Jomi consiste em você... É um triple. Então, você vai bater fazendo um side swing. Depois, você vai fazer um Kruger. E depois, você vai fazer um cross. E depois, você cai fazendo um open. Beleza? Depois que tu faz essa sequência separadamente... Tem que juntar tudo para você fazer o Jomi. Então você vai ter que fazer um triple, um side swing, e aí depois você faz um Kruger e um cross. E nesse cross que você vai fazer, você já sabe, é algo que na prática acaba sendo muito, muito, muito rápido. Então você vai tum, 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 estabeleça ritmo. Então quando você vai fazer, eu narro o movimento. Por quê? Porque eu consigo entender, eu faço o meu cérebro entender o que eu tenho que fazer. Então, eu falo no lugar do Kruger, eu falo open, e depois eu falo cross. Porque são as nomenclaturas que eu dei para aquele movimento que vai me fazer lembrar que eu tenho que abrir e depois eu tenho que fechar. Beleza? Isso sou eu. Você pode falar Kruger Cross, você pode falar 1-2, 1-2, o que você quiser. Eu falo 1-1-2. Isso também é uma maneira de fazer. Mas isso já depois que você já tiver pego melhor o movimento. E eu faço isso sempre, o tempo inteiro, com frequência, porque isso me ajuda a aprender um movimento novo. Até hoje, mentalmente, para eu fazer o micro-release, eu faço o micro-release dessa forma. Eu faço 1-2 e pego. Não é sempre, mas muitas vezes eu pego o ritmo do micro-release contando, não falo mais em voz alta, já fiz muito, mas eu mentalmente eu conto, sabe? Então, sabe quando a gente está, sei lá, fazendo algumas contas de matemática na cabeça e a gente faz aquele, tipo, tu quer multiplicar 7 por 4, aí você fala 7, 7 são 14, como é 7, 21, como é 7, 28, como é 7, sabe? Isso mentalmente você faz rapidinho. É, tipo, é muito rápido, mas é algo que te ajuda. E a gente sabe que tem algumas coisas que sim, as pessoas utilizam. Muita gente faz tabuada do 9, vai usando os dedos da mão pra você saber assim, ah não, é 72, entendeu? Porque isso facilita, o visual facilita, o ouvir facilita, o falar facilita. Você tá aguçando os sentidos. Isso é muito importante que você entenda. Por que que eu falo? Eu dou a dica de, cara, se grave, bote a câmera na sua frente, se veja num espelho. Ah, mas não tem espelho, bota o celular, porque aquilo ali te ajuda. Quando você se grava, você vê, você ouve, você faz tudo e você repete aquilo sem efetivamente estar fazendo o movimento, só prestando atenção. E caramba, meu braço levantou demais, meu braço levantou de menos, minha perna levantou demais, minha manopla não fez o que deveria fazer, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Tudo isso facilita pra caramba, porque você está trabalhando com os sentidos. Quanto mais sentidos você aguçar e trabalhar em cima deles, melhor. Então quando você conta em voz alta, quando você narra o movimento, open cross, side open cross, side open cross. Toda vez que eu faço isso, eu estou estimulando o meu cérebro, me ouvindo, e eu estou falando assim, abre e fecha, side, lado, abre e fecha, lado, abre e fecha. Eu poderia falar isso, lado, abre e fecha, lado, abre e fecha. Eu podia fazer isso. E aí cada um tem eles usam a terminologia que quiser, eu falo o que eu quiser, o que me facilita. Talvez um nome muito grande, talvez não, você não vai fazer o micro release, você vai ter que narrar micro release. Não, você não tem que fazer isso. Talvez números facilitem, talvez nomes podem facilitar. Então assim, isso é algo particular de cada um, mas é uma dica que funciona. Eu não estou dizendo que você só vai aprender dessa forma, mas por experiência própria e pelo conhecimento que eu já obtive, não só meu, mas de outras pessoas, inclusive eu já tive esse feedback do Nate, para quem conhece, o Nate KD é um dos tops aí que a gente vê na internet, que putz, passa tutoriais infinitos, todo dia ele passa um desafiozinho, uma parada nova pra gente fazer. Ele já falou isso pra mim. Então a gente trocando uma ideia, ele falou, cara, falar o movimento ajuda. Tudo isso que eu falei pra vocês agora, ele já falou pra mim. E eu já sabia quando ele falou isso pra mim. Só que aí eu dei uma valorizada maior, ainda mais porque eu percebi a importância disso. Então eu faço muito, 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 muito. E eu recomendo que vocês façam também. Um movimento simples, às vezes você vai fazer um double under. O double under você não tem que ficar pula, pula, ou salta, salta, ou faz... Não, você faz a contagem dos números. Para cada salto você conta um número. Então, ou você, para cada batida você conta um número. Então você fala 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 3. Cara, tanto faz, não interfere. O importante é que você entenda o que você quer fazer, o que você está fazendo e você consiga fazer. Jonathan, não estou conseguindo, estou tendo dificuldade. Eu acho que sem contar é melhor. Tudo bem. Tem gente que depois que aprender essa técnica vai evoluir de uma maneira absurda. Porque sim, existem pessoas que elas precisam... Já viu a pessoa que lê em voz alta? Já pararam para analisar que tem gente que não consegue se concentrar, ler alguma coisa se estiver fazendo barulho? Eu sou uma delas. Eu odeio ter que ler alguma coisa e tá uma zoada, um barulho, eu não consigo me concentrar. Tem gente que ouve música e lê ao mesmo tempo. Deus que me perdoe, eu não consigo. Não é, não. É meu, velho, é meu. Eu não consigo, não tem desenrolo. Você tentar ler alguma coisa e você ouvir música, não rola, não tem condições. Pra mim. Tem gente que fala assim, não, se eu estiver ouvindo uma música, pô, eu leio um livro em 2 dias, 1 dia. Eu falo assim, se eu estiver ouvindo música, eu não saio do primeiro parágrafo, porque eu não consigo me concentrar. Então, assim, pra eu me concentrar naquilo, eu tenho que estar focado naquilo, fazendo aquilo. Se eu tiver, por exemplo, fazendo um movimento. Teve um vídeo que eu postei recentemente, que tinha uma família atrás, uma criança brincando, o pai, a mãe, enfim, tava, mas uma zoada. Que pra mim não rola. Eu não conseguia me concentrar, não conseguia fazer os movimentos. Era um movimento que eu tava tentando aprender. Cara, não deu. Não, simplesmente não deu. Por quê? Porque eu tava me distraindo com a criança. Eu tinha que me concentrar no movimento, tava vendo a criancinha brincar. E assim, não tem culpa, sabe? É meu mesmo, isso é meu. E aí eu posso botar uma música e fazer o que eu já sei. Eu boto speed, treino um cardio, faço outra coisa. Mas pra aprender algo novo, eu preciso me concentrar. Academia, muita zoada, muito barulho. E assim, entre a música a zoada da academia e uma música, eu ainda assim me concentro melhor com uma música no ouvido, com um fone de ouvido. Por quê? Porque ali é uma música que eu já conheço, eu não tô focando na música, a música tá servindo mais para abafar o ambiente externo. Então, nesse momento, eu faço a contagem mentalmente. Mentalmente eu tô. É só pra representar, mas vocês entenderam. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, cara, tem hora que vai dar pra você narrar e tem hora que não. Tem hora que você vai estar num lugar que é um silêncio absurdo. Só aquele passarinho no fundo, coisa maravilhosa, 6 horas da manhã de domingo, coisa linda. Você pode treinar sem fazer muita zoada. Pô, tem hora que você vai ter que estar tendo um esforço muito maior pra se concentrar, sabe? Então, tudo isso é importante, as pessoas não levam em consideração, mas sim é importante. Você está treinando, você tem alguma coisa te interrompendo, você está prestando atenção em outra coisa. Tenta pular corda, aprender um movimento novo ouvindo um podcast. Ouvindo esse podcast, você não vai conseguir se concentrar no que eu tô falando ou não vai conseguir se concentrar no movimento. É quase impossível você conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Porque, cara, eu tô falando aqui e a pessoa tá treinando. Como que você vai fazer pra se concentrar no movimento novo? Ah, cara, eu tô fazendo um treino básico, só salto e cross e coisas simples. Cara, tu vai conseguir me ouvir tranquilamente. Mas aprender algo novo, você tem que se concentrar nesse novo que tu tá aprendendo. Principalmente se a gente vai falando de algo que você tem dificuldade ou algo que já é mais complexo. Às vezes não, às vezes você já tá num nível mais avançado e tá querendo aprender um movimento mais complexo, um triplo que você tem que se contorcer todo igual o Matheus tava me passando ontem mesmo. Cara, é um movimento que eu tinha me contorcer todinho, eu não consegui fazer, e tá tudo bem, cara, tive tudo que podia imaginar de estresse no ambiente ao redor, na família, coisas me interrompendo, falei assim, cara, não vou treinar, não vou fazer esse esforço agora, não vou treinar isso agora, eu deixo pra um outro momento, fui fazer outros movimentos mais simples, ou tentar um movimento novo, que estava mais acessível, estava ao meu alcance. Então, assim, o Jomi eu já tinha tentado várias vezes e eu não estava tão distante. Consegui fazer. Esse outro eu não consegui. E tá tudo bem. Então, entendam que para eu pegar o Jomi, eu narrei. Eu fiz essa narração. Ah, mas tinha criança em volta, tinha família, tinha gente gritando. Cara, eu fiz a minha contagem. Consegui fazer. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Sei lá, cara, dá pra fazer, dá pra você se ouvir, é o que eu repito, ou mentalmente, você se ouve, você sabe quando você tá falando com você é meio doido, mas você consegue falar com você mesmo, você consegue fazer essas contagens, ou em voz alta, que é o melhor de tudo, se você tiver essa possibilidade, não é gritando, porque você não tem que gastar energia com o grito e com a fala, ela é só pra te guiar. Pra te dar um ritmo. Se você estiver falando de double unders, você tem que entender que a sua voz, ela tem que ditar o movimento para que o seu braço faça aquele movimento, para que o seu corpo salte no momento certo. Então, tudo tem que estar, ó, entrelaçado. beleza? Não tem uma bateria, não tem um maestro, não tem uma orquestra, não tem a pessoa que vai ficar lá ditando o tempo que os caras têm que fazer a batida, que tem que fazer determinado som. Então, você vai ser o maestro do seu próprio corpo e vai dominar essa habilidade de poder definir e ditar o ritmo que você vai fazer cada um dos movimentos. Ficou bonito pra caramba essa frase agora. Olha só, você vai ser o maestro do seu corpo. E eu vou encerrar esse podcast com essa frase. Você precisa ser o maestro do seu próprio corpo. Come on!